O Conectado, ligado na informação aqui na tua Rádio Cacique, e nós agora vamos ter a oportunidade de repercutir um assunto que acabou surpreendendo aí a comunidade de Lagoa Vermelha e, por que não dizer, toda a nossa grande região, porque nós tivemos um incêndio de grandes proporções registrado aqui em Lagoa Vermelha, mais precisamente na área industrial. E o sargento Renan Hatz, comandante do pelotão do Corpo de Bombeiros de Lagoa Vermelha, está aqui com a gente para falarmos do assunto. Como vai, sargento Hatz? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da nossa Rádio Cacique. É sempre um prazer estar trazendo a informação aqui para os ouvintes.
Muito trabalho na última sexta-feira.
Não só na última sexta-feira, como nos outros dias aí a gente tem notado uma crescente nas ocorrências, né? Dando aí o foco à sexta-feira por conta desse incêndio de grandes proporções.
É, e que trouxe certamente um trabalho muito intenso do Corpo de Bombeiros, sargento.
Justamente, demandou bastante do nosso efetivo, né? Nós gostaríamos de salientar que o comandante, o tenente Alex Moreira, se encontra de férias. Por conta disso, eu estou respondendo pelo comando do pelotão nas férias dele. Mas mesmo assim, ele se fez presente lá
ele
e acompanhou.
Presente
sim,
também,
sim,
né?
Mesmo de férias, ele fez todo o comandamento da ocorrência.
Aliás, por hábito, né, sargento Hatz, a gente sabe que até o soldado de folga, quando dá um fato assim, acaba indo para o confronto.
Exatamente. Assim, ó, nós temos um efetivo muito bom, um efetivo que, diante de uma situação de adversidade, nós
muito
não
comprometido,
vemos,
né?
Não vemos ninguém se refutar de ir ao local. Então, esse suporte do efetivo de folga, os quais, posterior, eu nomino todos os colegas aí que merecem essa homenagem, estiveram lá presentes e foi primordial aí para que nós conseguíssemos ter esse desfecho positivo que tivemos na ocorrência, né?
Bom, sargento Hatz, que empresa foi essa oficialmente que foi registrado esse fato?
A empresa é a ACM Indústria de Imóveis, a qual fica localizada ali ao lado entre a Naturale e a Embalagens Lagoenses, na área industrial ali na Júlio Vanzin.
Conhecido como Casa 7, né?
Exatamente.
Bom, num primeiro momento, né, não tomou conta por completo da empresa. Foi numa parte específica, né, Hatz?
Exatamente. Nós temos a informação e, após também a ocorrência, nós conseguimos verificar, por conta dos indícios que ficaram na empresa, que o fogo iniciou na parte frontal, mais à direita, ali ao lado da onde tem a empresa Embalagens Lagoense. E desse ponto em específico, ele acabou se propagando pela área de expedição, atingindo também o miolo ali da empresa na parte de escritórios, parte de depósitos e almoxarifados.
Sargento Renan Hatz, o que tinha ali onde foi consumido pelo fogo?
Provavelmente materiais de pintura também tinha uma pequena porcentagem, né? Mas eram materiais para expedição, móveis, bancadas, alguns maquinários também foram atingidos, e a parte de escritório, parte documental e almoxarifado também.
Mas parece que aquela parte onde tem um maquinário mais pesado, felizmente foi evitado de ser consumido pelo
Exatamente.
Fogo.
Exatamente. Nós conseguimos fazer um combate eficiente, evitando a propagação desse fogo para demais áreas. Então, toda a parte de montagem da empresa em maquinário pesado foi preservado.
A curiosidade é que era num dia de confraternização de um grupo da empresa, mas ainda tinham alguns funcionários no local, é isso, Hatz?
Isto, conforme o relato lá das testemunhas, houve uma situação de um sinistro, eles informam um curto-circuito em uma lâmpada, o qual acabou pegando ali próximo da área de pintura e se propagando, tanto é que eles acabaram tentando iniciar esse combate com o uso de extintores.
Ah, eles tentaram.
Exatamente, tentaram fazer a extinção, não obtendo êxito, eles já providenciaram de fazer o contato conosco e evacuar a empresa.
Evidente que ali, até pela proximidade, foi jogo rápido e vocês estavam ali.
Justamente. Da parte do acionamento até o posicionamento dos caminhões, jogamos em torno de 2 a 3 minutos.
Que equipe foi possível deslocar naquele primeiro momento, Hatz?
Nós tínhamos a guarnição de serviço, né, o qual estava de responsável aí de comandante de guarnição, o soldado Bittencourt, a soldado Larissa Godinho, o soldado Marcelo e a soldado Bonner, os quais já se deslocaram para o local e eu estava retornando de Capão Bonito, o qual nós estamos fazendo uma vistoria lá na cidade, por conta de um evento temporário, e também já me posicionei ali enquanto o pessoal fazia esse acionamento do equipe de folga. Sendo que na equipe de folga nós tínhamos o tenente Alex Moreira, de férias, o sargento Godinho, o sargento Mauro, o sargento Miller, o soldado Guedes, o soldado Nascimento, também nos auxiliaram aí e muito nessa ocorrência, saindo do conforto do lar e indo lá para nos auxiliar com o uso de outros caminhões. Nesse primeiro momento, nós já chegamos com 3 caminhões, que é os caminhões que nós temos.
Num primeiro momento, os 3 caminhões.
No primeiro momento, nós já se deslocamos com os 3 caminhões, já para nós fazermos esse controle, né? Aproximadamente 16 mil litros de água nós temos ali, com o aporte desses caminhões. E também nós temos que registrar o agradecimento tanto à empresa Embalagens Lagoense quanto à Naturale, em nome ali do Enzo, os quais nos deram um aporte de água também com as redes de hidrantes particulares deles ali, da prevenção de incêndio. E nós conseguimos utilizar também um hidrante urbano, o qual a gente fez o abastecimento dos caminhões ao longo da ocorrência.
Uhum. Ajuda muito, né?
Com certeza.
Os hidrantes ali ajudam muito.
Com certeza. Todo esse aporte de água aí era necessário, senão nós teríamos que estar reabastecendo em outros locais.
Sabe, Sargento Ratz, que surgiu até o comentário que poderia um dos caminhões não estar completamente com total cheio de água.
Uhum.
Um deles estava ou não?
Assim, isso aí é uma dúvida que o pessoal sempre nos questiona na questão da água, do caminhão.
Faltou água, não tinha água no caminhão, como é que é
assim,
isso?
Ó, todos os caminhões do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, eles permanecem abastecidos à sua capacidade máxima. Então, nós sempre vamos estar com o caminhão cheio.
Certo.
É claro que, ao longo da ocorrência, ele vai gastando essa água e ele tem que ser reposto, né? Como nós estávamos com 3 caminhões fazendo esse combate, enquanto nós estávamos abastecendo um, o outro estava recarregando, e assim nós íamos fazendo rodízio para que se mantesse constante a questão do combate a incêndio. Até porque, pela caloria, pela proximidade que os militares estavam do fogo ali, caso faltasse água, com certeza nós iríamos registrar queimaduras no nosso efetivo.
Mas no momento da chegada, os 3 caminhões estavam...
Todos completos.
Completo.
Todos os caminhões sempre permanecem abastecidos, nunca desabastecidos, guardados no nosso quartel.
Sargento Renan Ratz, foi necessário a utilização do apoio de Passo Fundo e Vacaria nesse incêndio?
É, como é uma empresa de grandes proporções... Quando iniciou,
como outras grandes ao lado?
Justamente.
Residências, né, aos fundos?
Justamente. Havia essa preocupação com a questão da propagação do incêndio, né? Nós já fizemos um acionamento preventivo. Contudo, constatamos que ao longo da ocorrência ele não seria mais necessário. Mas optamos por manter esse apoio até para nós fazermos o revezamento com o nosso efetivo, né? A questão do combate a incêndio é uma ocorrência que desgasta bastante por conta do nosso equipamento de proteção individual, bem como a exposição à caloria e o esforço físico, né? Então, a gente faz essa rotatividade de militares visando se manter o mesmo patamar de combate a incêndio.
Eles atuaram, deu tempo deles atuarem.
Sim. Quando eles chegaram ali em torno das 9 às 10 horas da noite, nós fizemos o revezamento, retiramos a nossa equipe, a metade da nossa equipe, mantivemos alguns MEs lá, juntamente com o reforço deles, para ir seguindo dando combate interno lá no foco do incêndio, na parte do escritório, preservando que ele passasse para a linha de montagem.
Quantos caminhões vieram de fora?
Nós tivemos 2 caminhões de fora, só que eles não foram utilizados no aporte d'água. Apenas o equipamento de proteção respiratória.
Alguém saiu ferido, Sargento Ratz?
Nós tivemos o registro de 3 pessoas conduzidas ao hospital, 3 a 4 pessoas conduzidas pela equipe do SAMU, nossos colegas que estavam lá presentes, por conta da intoxicação pela fumaça. A gente costuma frisar que Há uma comoção social, há um anseio em nos auxiliar. Contudo, a equipe do Corpo de Bombeiros, ela é preparada, ela tem o equipamento de proteção para fazer esse combate interno. Então, a gente evita de que o pessoal adentre ao local. Nós priorizamos que as nossas equipes adentrem.
Perfeito.
Tudo por conta ali da preparação que o pessoal tem, dos cursos, né, do conhecimento. Só que, por conta desse anseio, algumas pessoas acabaram meio interferindo e dando ordem para o pessoal combater, jogar água em algum lado, retirar o material, vamos tentar tirar essa máquina. Quando nós identificávamos essa situação, nós retirávamos novamente o pessoal. Nesse meio tempo, o pessoal que acabou adentrando acabou se intoxicando por causa da... A gente tem que ter em mente que a fumaça, ela conduz muito produto químico. E esse produto químico, ele fica suspenso no ar. Ele causa uma intoxicação química, ou seja, ele retira o oxigênio das células e a pessoa acaba sufocando.
Então foram pessoas que, claro, com a maior boa vontade, tentaram ajudar e acabaram inalando a fumaça.
Inalando a fumaça. Uhum. A gente não gosta de fazer essa comparação, mas acaba utilizando como referência a situação da Kiss, onde muitas pessoas inalaram a fumaça e acabaram se intoxicando. Essas pessoas que foram identificadas, nós conduzimos ali pela equipe do SAMU até o hospital e conseguimos fazer um controle mais eficaz juntamente com a equipe do policiamento, que nos auxiliou e muito na ocorrência, fazer o isolamento da área, evitar que alguns civis adentrassem lá. E aí nós conseguimos fazer esse controle mais efetivo do pessoal que estava trabalhando na ocorrência. Mas assim, eu gosto de frisar que todos os civis que trabalharam lá foram primordiais. Eles foram um auxílio, uma mão, um braço forte, tanto na questão de auxílio com material, puxar mangueira, segurar a escada ali. Nós registramos o nosso agradecimento ali. O pessoal atuou bravamente ao lado do Corpo de Bombeiros.
Então, realmente um agradecimento para quem foi lá e se dedicou. Agora, em contrapartida, Sargento Ratz, infelizmente, tem alguns curiosos que acabam, ao invés de ajudar, acabam atrapalhando, inclusive no acesso de caminhões. Foi o relato que a gente ouviu de algumas pessoas. Isso efetivamente aconteceu, Sargento?
O que acontece? Como nós já tínhamos 3 caminhões lá no local, esses caminhões eles já estavam posicionados de forma estratégica. Então, nesses caminhões não houve tanto essa situação aí de atrapalho. Contudo, outras viaturas que estavam chegando, outros colegas que estavam chegando, tiveram esse relato por conta dos curiosos, né? A gente tenta delimitar uma área de segurança para que o pessoal permaneça. Contudo, o nosso efetivo, tanto do Corpo de Bombeiros, que está envolvido na ocorrência, quanto da Brigada, que também auxilia ali, não tem como fazer todo esse controle, porque realmente foi muita gente que se deslocou até o local para visualizar a situação.
Sargento Ratz, dando uma explicação técnica agora, muitas pessoas perguntam, não, por que que não abriram o pavilhão? Há uma explicação nesse sentido, né, que não é recomendável que se abram as grandes portas, janelas e tal, no claro. Momento de um incêndio como esse.
Perfeito, Paulo. Então, falando tecnicamente, a gente costuma brincar que existe um momento até de você parar de jogar água.
Olha só.
Por quê? A edificação, quando ela tem as paredes preservadas, ela ainda é uma barreira para nós. Então, quanto mais fechada, menos há contato com o oxigênio.
Perfeito.
Como é que vai se formar o fogo? Oxigênio, combustível, a reação em cadeia, que vai juntar todos, e o calor. Quando nós retiramos o oxigênio, o fogo não se propaga, ele não tem grandes proporções. Uhum. Então, quanto mais fechado tiver o local, mais nos auxilia.
Importante.
O que vai complicar para nós? É a questão da fumaça que vai se concentrar no local. Mas como nós vamos adentrar com o equipamento de proteção respiratória, para nós é o ambiente ideal. Outra situação, por que que eu falei até o momento de parar de jogar água? A água, ela tem um fenômeno chamado tridimensional water fog, que significa o quê? Partículas micropulverizadas no ambiente, que elas acabam expandindo, absorvendo muita caloria e também ocupando o lugar do gás carbônico, substituindo o mesmo. evitando com que o incêndio se pegue grandes proporções.
Faz propagando, né?
Quando ele não faz esse fenômeno, quando ele não absorve tanto a caloria, a água acaba se acumulando no ambiente. Ela se acumulando no ambiente, ela acaba sofrendo com a caloria do local, o que acaba evaporando essa água e criando um ambiente de panela de pressão lá no local. E sabendo disso, a intoxicação, a queimadura de vias aéreas pela fumaça, ela é uma queimadura que alcança ali o nível de garganta, para ser bem específico. Contudo, a queimadura pela intoxicação de vapores quentes, ela alcança os pulmões. E isso daí ela traz um prejuízo muito maior para quem está inalando. Por conta disso, a gente tem um momento de jogar água, tem um momento de deixar o ambiente resfriar, tem um momento de visualizar a ocorrência. Nós tínhamos militares ali que estavam na função específica de gestão, cite-se o tenente Alex Moreira, o qual ele direcionava: ó, vamos atuar nesse ponto, vamos preservar essa empresa, vamos verificar tal local, reposicionamos a equipe e vai fazendo todo o gerenciamento para que tenha esse desfecho positivo.
Muito bom. Rati, só para a gente fechar, esgotou nosso tempo, em 30 segundos dá para dizer, teve alguma casa que foi afetada com as chamas ali nas proximidades ou não?
Nenhuma casa foi afetada, toda a linha de montagem foi preservada. Cite-se assim, Paulo Silva, a empresa tinha 3.211 metros quadrados e desses 3.000, aproximadamente 2.000 metros foram queimados ou tiveram algum tipo de prejuízo. Mas mais de 1.300 metros da empresa, das partes dos fundos, foram preservados e tudo isso em menos de 3 horas.
Que trabalho.
Ou seja, eu gostaria de registrar aqui o meu agradecimento, o meu orgulho do efetivo ali da Lagoa Vermelha, porque foi um combate muito técnico, muito bem feito, e com o auxílio que nós tivemos das empresas ali, também dos civis, nós tivemos esse desfecho positivo. 11 horas da noite nós batemos o martelo, liberamos as equipes, dizendo para o tenente assim, ó, o incêndio está controlado, agora é só a fase de rescaldo.
Olha só. Então, nenhuma casa. Foi necessário tirar alguns moradores das residências ali próximos ou não?
Preventivamente foi orientado eles, mas não houve a necessidade de realocação.
Parabéns pelo trabalho. A gente fica feliz por saber que nós estamos com uma equipe tão qualificada aí, né? E, infelizmente, quando acontecem esses fatos, é importante ter uma equipe que esteja preparada para isso. Obrigado, Rádio.
Muito obrigado, Paulo. Em nome do tenente Alex Moreira, gostaria de registrar o nosso agradecimento a todos que atuaram lá no local, bem como a comunidade que segue nos apoiando e colocando sempre o quartel do Corpo de Bombeiros de portas abertas e à disposição da comunidade.
Certo. Comandante Alex no período de férias, Sargento Renan Rates respondendo pelo comando do pelotão do Corpo de Bombeiros de Lagoa Vermelha, falando sobre esse incêndio que aconteceu na sexta-feira aqui na área industrial. Voltamos já.
Saúde e bem-estar. Oferecimento. Doutor José Davi Cartabil, fone 3358-2723 ou 99988-6073.
Anunciamos um grande avanço no tratamento dos cálculos urinários. Ureterorrenoscopia flexível, uma técnica minimamente invasiva, transformando o tratamento dos cálculos urinários. Os cálculos, especialmente no ureter e nos cálices renais, são fragmentados e removidos sem necessidade de incisões. A recuperação é rápida e menor morbidade. Consulte com o Doutor José Davi Cartabil, na Clínica Saúde, no Edifício Lombardia. WhatsApp 99988-6073.
A tua Rádio Cacique. Você está ouvindo Conectado, ligado na informação. Fechou o ano na DG Sul. É o momento de fechar o seu ano com o melhor negócio. Tem o novo Chevrolet Onix 2026 à pronta entrega, a partir de R$ 84.990 ou com taxas a partir de 0%. Passe na DG Sul Chevrolet e aproveite. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Sberce Autopeças, sempre inovando para melhor atender seus clientes. Moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Sberce tem pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros originais de cada montadora, peças multimarcas, higienização do sistema de ar-condicionado e outros. Sberce Autopeças, fone 3358-1080.
Berg Beer, distribuidora de chope, o delivery que a sua festa ou evento precisa. Atendemos Lagoa Vermelha e região, praticidade e agilidade. Quando pensar em um chope gelado, pense Berg Beer. Chope em litro e barril de 15, 20, 30 e 50 litros. Peça seu chope da Berg Distribuidora no fone 99708-6808.
A Tecnodiesel Bombas Injetoras agradece a parceria e confiança ao longo do ano. Desejamos a todos um Natal abençoado e um ano novo cheio de prosperidade, saúde e conquistas. Conte sempre com a nossa parceria em 2026.
Chegou o tão esperado Natal Encantado da Sapatolândia e Bela Casa. O Natal com mais prêmios para você e sua família. Nesse Natal, é ainda mais fácil. A cada R$50 em compras, você concorre a um caminhão de prêmios. TV, colchão, fogão, forno elétrico, muitos móveis, tudo para deixar sua casa completa. É promoção exclusiva da Bela Casa e Sapatolândia. Então é muito fácil de ganhar. Só aproveitar as novidades para encantar o Natal de toda a família. Nesse Natal, valorize sua família e concorra a muitos prêmios no Natal Encantado da Sapatolândia.
Venha para o Mercado Piva, aberto todos os dias com muitas ofertas. Um local especial e completo para você fazer suas compras. Sempre mantendo a tradição das carnes da melhor qualidade, aquelas do gado do campo. Aberto de segunda a domingo, atendendo aos domingos e feriados até o meio-dia. Mercado Piva, mais que clientes, temos amigos. Na Buarque de Macedo 145, em frente à Academia Summer Fit.
Natal feliz é com descontaços na Colombo. Samsung Galaxy S25 FE, R$199,90 mensais. Smart TV 55 TCL, QLED 2.299. Refrigerador Braslimp 447 litros, 4.399. Escova secadora Cadence 99,90. Bicicleta Aro 12, R$199,90. E bicicletas em até 18 vezes sem juros. Compre também no colombo.com.br. Só no Natal, Colombo.
Essa época do ano sempre chega carregada de emoção, memórias e reflexões. É como se o ano inteiro passasse em um breve filme diante dos nossos olhos, trazendo lembranças, aprendizados e a certeza de que, independentemente dos desafios, sempre haverá motivos para agradecer. O Laboratório Biolab agradece a cada cliente e que 2026 nos mantenha próximos, fortalecendo laços e garantindo saúde. O Laboratório Biolab entra em recesso dia 20 e retoma dia 5 de janeiro.
Sorrir é fundamental para a nossa vida. Além de ser um aliado para a nossa saúde, ele nos ajuda a conquistar novos amigos. Não perca tempo e coloque seu sorriso para brilhar. Na Oral Unique, temos os melhores profissionais e implantes para você recuperar sua confiança. Agende já sua avaliação pelo fone Whats 54 999990670. Oral Unique. Responsável técnico Dr. Miguel Nandim. CRORS 14.615 EPAO 5721.
Churrasco e chimarrão são tradição e cultura. E nas Chimas e Churras, tu encontra tudo para viver isso do melhor jeito. Cuias, tábuas, facas, aventais, grelhas e acessórios que fazem diferença no assado e no mate. Tudo com qualidade de primeira e personalização do teu jeito. Chimas e Churras, a loja que tem a tua cara. Afonso Pena, pertinho da Benoit.
Agora estamos com 4 minutos faltando para as 9, convite para enterro. Celso Oliveira comunica o falecimento do pai de seu funcionário Ronaldo Ramos, o seu Adão Pereira Ramos. As últimas homenagens a Adão Pereira Ramos estão sendo realizadas na Capela São Carlos. A missa de corpo presente está prevista para hoje às 10 horas da manhã. Comunicamos com pesar o falecimento de Adão Pereira Ramos, ocorrido em Lagoa Vermelha.
Do teu tempo, tua rádio. Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
E assim nós estamos finalizando o nosso Conectado, ligado na informação. Vem aí as notícias da hora e depois o temática.
Informação de rede.
Espera. Cada dia uma nova chance de crescer, produzir e vencer. A linha de tratores 5000 vem da força que move o campo, da confiança que vem da tradição e da produtividade que só a John Deere entrega. É agora. É John Deere. É trator 5000. Invista no trator que trabalha com